Pantom, Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas, está começando o seu 12º Polemoscast, meu nome é João Flávio e hoje que mesa grande!
Super mesa!
É, e aí já vamos começar apresentando aqui, ao meu lado esquerdo...
Boa tarde todo mundo, sou o Murilo, já participei aqui de outros podcasts.
Tá empolgado, Murilo, prazer. Hein? Pelo tom de voz, tá empolgado, tá engajado, entusiasmado, né, na participação do Polemoscast.
Passar seriedade para o ouvinte. Muito obrigado por mais um convite. Estou aqui hoje do lado do meu orientador, né, que já tinha agradecido. Então, muito obrigado.
E agora na outra ponta ali, ele que escreveu Odisseia.
Boa tarde, pessoal. Segunda vez aqui essa semana.
Pode falar aí, bichão.
Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Rafael e eu tô inseguro.
Que você faz? Quem é você na fila do pão, Rafael?
Toda pergunta que geralmente envolve quem sou eu, o que eu faço, é meio complicada. Mas eu sou aluno da UF, tô no segundo período.
Já falou demais.
E gosto de estudar.
Já tem Lattes?
Tenho Lattes, mas olha, não lá. É muito preenchido, não.
Tá certo.
Magalhães.
Professor Magalhães, coordenador aqui dessa mesa, dessa jossa, dessa balbúrdia. Começando mais um Polemoscast agora, assim, ladeado de dois colegas muito queridos academicamente... E, no meu coração, o professor Luiz César, professor Diego, por favor, professor Luiz César, se apresente. Quem é você na fila do pão?
Bom, estamos aqui, professor, né, um pouco envergonhado. O Uber me pergunta, onde é que o senhor vai? Não, eu vou numa escola pública. O senhor dá aula onde? Eu dou aula na faculdade, aqui da UFO. Em que curso? Pô, eu tenho que falar, dou aula no curso de Direito. Aí eu passo até vergonha, mas tá bom. Vamos nessa luta aí, discutindo Kelsen, biocombustíveis e etanol, quem sabe?
Mamona também, biocombustíveis.
Professor que veio lá de Santa Catarina aqui para prestigiar o nosso Polemoscast, está quase ficando internacional. E com a palavra aí, uma honra, tô conhecendo o senhor agora.
Muito prazer, Diego.
João.
Muito bem, João. Para mim é uma alegria estar de volta aqui na UFO. Fui professor aqui da FADI durante quase 3 anos, onde fiz não apenas colegas de trabalho, mas grandes amigos, como também alguns alunos, os quais até hoje a gente acompanha. Então, para mim, é sempre uma alegria estar de volta ao Cerrado Mineiro, né? Me sinto em casa, apesar da secura e do calor.
Hoje a gente está sem o Matheus.
Sem nosso...
Pela primeira vez sem o Matheus.
Nosso amante do saber absoluto.
Exatamente, sem o amante do saber absoluto. Então, toca a vinheta!
O ambiente autoritário no Brasil. Esse é o tema desse Polemoscast. E fica aí, tem que acabar a democracia.
Ou não?
Professor Diego Nunes.
Há democracia no Brasil? Houve democracia no Brasil? Porque a depender do que queiramos discutir sobre democracia, isso é um conceito bastante complicado. Se nós pensarmos historicamente como as formas jurídicas tentaram desenvolver democracia no Brasil, sou historiador do direito, então penso nas constituições brasileiras, penso no voto censitário da Constituição de 1824, penso nas grandes limitações do direito eleitoral da Primeira República, penso na ausência de direito eleitoral durante Vargas e durante boa parte da ditadura militar, talvez democracia, no sentido concreto de como nós tenhamos instrumentos jurídicos que permitam viver, é algo bastante recente, ao qual nós estamos, talvez, de algum modo, aprendendo a lidar, ou talvez, de modo mais claro, pensando em como nós, brasileiros, podemos construir a nossa via da democracia. E estamos aí vivendo um momento de crise paradigmática, no sentido de que não sabemos, eventualmente, o que fazer diante do que está aos nossos olhos.
Professor Luiz César, há uma espécie de desgosto contra a democracia?
Professor, democracia é uma história mal contada, mal resolvida. Talvez nunca efetivada, né? Nós estamos esperando ainda, lendo outro dia, o índice de prisões da população afrodescendente nas periferias, a pergunta é, não é quando acabou a escravidão, é quando a escravidão vai acabar. Quando é que nós vamos ter república? Quando é que a democracia, de fato, social, substancial, vai se realizar nesse país? É uma oligarquia. Nós vivemos um governo oligárquico, portanto, não é democrático. Né? Nos tempos da Grécia Antiga, a democracia, o democratos é uma coisa. Né? Aristói e Kratos é outra. Vivemos uma aristocracia de privilegiados. É uma república, entre aspas, que não consegue realizar seus valores, que está aí achincalhando a população. Os dados vêm só mostrar a tragédia da questão social. O ambiente é tóxico, discursos de ódio aumentam, todo dia é um professor que é esfaqueado, hoje mesmo, o discurso é que houve um professor esfaqueado em São Paulo, em sala de aula. Do começo do ano até agora, com relação ao ano passado, aumentou em 63% o índice de violência dentro das salas de aula das escolas públicas do Brasil. Então é uma situação muito complicada. Até tivemos aqui na UFO, em janeiro, o sindicato da UFO conseguiu uma liminar para identificar um certo site que, durante certo período, existiu, em que incitava os alunos a denunciarem professores, né, em direito à UFO. Agora eu quero ver, vai aparecer o nome de quem estava envolvido nisso. Foi pedido a quebra do sigilo. Acho que dá um polemos legal também aí, um polemos legal depois. Enfim, o ambiente está tóxico, moçada. O ambiente está tóxico, o mar não está para peixe.
Nós vivemos numa república de não republicanos, Magalhães?
Bom, o professor Diego, acho que, e o professor Luiz César também trouxeram vários elementos interessantes, porque, inclusive, se a gente pensa nos federalistas americanos, eles não tratavam o ambiente deles como democracia, né? Mas como república, exatamente para que tivesse mais um ambiente aristocrático do que um ambiente democrático, ou seja, um ambiente do povo, vamos dizer assim. E uma república de não republicanos é uma coisa talvez mais comum do que a gente imagine. Porque qual que é a ideia geral quando nós temos a existência de um ambiente em que há dominantes e dominados? Um fator geral é que a legitimidade sempre vai esconder por uma questão de direito, uma questão de fato. Então, o direito aí, então, se colocar na Constituição que somos republicanos, que somos assim, assado, tem também, além de, obviamente, tentar fazer uma teleologia, um dever ser de que nós nos tornemos uma república, para além de sermos uma república, né? Porque o direito ele funciona tanto nesse sentido como um dever ser, mas como uma teleologia também, né? Nós devemos ser uma república e nós iremos nos tornar uma república, né? Ao longo da história. Mas também serve para esconder situações de fato que não são republicanas. Então, essas situações de fato que não são republicanas, elas são escondidas a partir de uma quase como normatividades inferiores que são objetos normativos não identificados, os ONI, os famosos ONI, objetos normativos não identificados. Então, portarias, instruções normativas, não sei o que lá, que regem muito da vida cotidiana das instituições, elas muitas vezes valem mais do que as normas republicanas e lindas da nossa Constituição. Mas por isso, sim, porque muito do condão do direito também é esconder situações de fato que se perpetuam. Né? Mas vamos deixar a mesa falar.
Vamos lá. Professor Diego Nunes.
Professor Diego sempre é tipo relator, então ele sempre pode requisitar a palavra a qualquer momento.
Gostaria só de fazer um comentário em cima do que o professor Magalhães trouxe à mesa. Me parece que se estamos diante de uma crise na democracia brasileira, talvez seja uma crise com relação a promessas, porque o movimento constituinte que acabou na Constituição de 1988, construído de modo popular, e essa historicamente é a grande diferença daquele movimento, ou seja, a abertura democrática, foi uma abertura democrática para além do fim de um regime que não tinha direito a voto para um regime que se votava, mas para um regime em que a própria Constituição foi construída a partir de emendas populares. Isso, vocês jovens podem pegar os vídeos no YouTube.
Então, eu participei, eu assinei. Eu não sou jovem, não. Eu assinei como estudante. Eu fui à porta de fábricas. Eu fiquei nas praças com banquinhas. Vem cá, gente. Vamos assinar as plenárias aqui. O movimento plenária pró-participação popular na Constituinte. Vamos assinar aqui as emendas populares.
E quanta coisa aconteceu? Se a gente pensa nessas principais emendas, então toda a parte final da Constituição, em grosso modo, foi construída a partir desse apelo popular. Então, o que nós tivemos nesses últimos 30 anos foi que aquilo que os constitucionalistas antigos chamavam de normas programáticas, ou seja, o Estado vai decidir se um dia vai fazer ou não, tá? Começaram a se tornar normas a partir da teoria do direito. Ou seja, aquilo deveria ser direito. Ou seja, o direito à educação universitária de qualidade, como nós estamos aqui discutindo no ambiente da UFO, por exemplo, é... uma promessa que, nesse momento, com, por exemplo, os contingenciamentos dos gastos com a educação, começam a ser descumpridas. Então, a nossa grande crise é que nós tivemos uma série de promessas que foram colocadas e transformadas em direito, e para além de transformadas em direito que deveria ter aplicação imediata, e, paulatinamente, portarias, atos quaisquer, como o professor Magalhães falou, começam a romper com essas promessas. Então, nesse sentido que, por exemplo, alguns professores mais vanguardistas, como o professor Magalhães, falam do fim desse pacto constitucional, porque materialmente ele se coloca em crise. Decidiu-se deliberadamente que não vamos mais cumprir as promessas da Constituição de 88. Outros professores, né, como o professor Luiz César, justamente vão dizer que é o seguinte: isso reforça a necessidade que nós temos de defender esta Constituição, porque são essas promessas que talvez tenham sido a nossa primeira construção genuína de algo democrático.
Murilo, qual que é o seu panorama aí dessa democracia brasileira?
Bem, quando às vezes a gente vai ler algum texto recente sobre algum comentarista, algum jornalista, eles sempre falam que a nossa democracia é muito nova, né? Ela tem poucos anos, tem... Vou fazer quantos anos agora? Fazendo desde 1988. 31! E aí, esses tempos eu tava pensando, eu reli o 1984 por causa do podcast aqui e...
Esse podcast é um brinco pra cultura jurídica uberlandense.
Muito obrigado, inclusive. E essa ideia que surge, às vezes, de um pêndulo democrático, tipo, democracia, autoritarismo, ainda mais com a eleição do presidente Bolsonaro, é algo que, tipo, tá sobre nós de novo. Tipo, o autoritarismo tá voltando, de certas formas, tipo, censura na Bienal do Livro, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tipo, por mais que seja algo pontual, que partiu de um prefeito... meio que abriu um precedente. Então, isso é uma coisa que anda me preocupando um pouco. Lógico que talvez a gente não chegue num universo do Orwell lá, tipo, que não tem um final feliz, aquele livro. E é o que mais anda me preocupando.
Beleza. E olha, no fenômeno do Rio, vamos colocar todo o nome a todos os bois, né? Além do prefeito Crivella, o presidente do Tribunal de Justiça caçando uma liminar de um colega, também desembargador, que determinou que não houvesse apreensão dos livros, vai lá o presidente do Tribunal de Justiça e reafirma, dando normatividade àquela decisão política de censura do Crivella. A sorte é que quando os fiscais foram para realizar a apreensão, os livros, já, os 14 mil exemplares, já tinham sido distribuídos. Mas olha só...
Viva Felipe Neto!
Veja só, esses tribunais de justiça, composto por juízes que agora galgaram o fim de uma carreira e chegaram à presidência de tribunais, do que a gente pode esperar, mais de 30 anos da Constituição, de pessoas que ainda não aprenderam a conviver com valores democráticos? Outro presidente do Tribunal de Justiça, justamente o maior do país, Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, quando integrava, já não mais como presidente, mas integrava o julgamento do habeas corpus contra os crimes do Carandiru, o julgamento feito pelo Tribunal de Júri, que condenou os assassinatos de 111 presos sob custódia do Estado, alegou no voto que deu pela absolvição de todos, que eles agiram em legítima defesa. Ora, se um presidente do Tribunal de Justiça, o maior Tribunal de Justiça do país, né, desautorizando decisão tomada pelo Tribunal do Júri por duas vezes, vota pela pelo cancelamento da decisão do tribunal do júri, dizendo que os policiais que invadiram e causaram o maior massacre do sistema prisional brasileiro, causando 111 mortos e nenhum ferido entre os policiais, agiram em legítima defesa? Olha, fica muito difícil entender como é que a gente deve agir para ensinar ou para passar a cultura constitucional a esses senhores.
Então, uma pergunta que eu queria fazer para a mesa, e cada um poder dar o seu parecer sobre isso, é o que, que é... Eu sei que a maioria de nós vai dar uma resposta específica, mas eu queria ouvir as nuances dessa resposta. E não estou inventando palavra. É estruturante das nossas relações, ainda hoje, 31 anos da Constituição, é estruturante do nosso elo social, é estruturante de como que as instituições lidam com as pessoas. O que, que é mais estruturante? É a estrutura do viés democrático ou a estrutura do viés autoritário? Porque, assim, normativamente, nós tivemos, de fato, avanços. Mas e aí, na prática, o que, que a gente pode observar da estruturação da sociedade, das instituições brasileiras sobre esses dois paradigmas? Nós vivemos mais situações de autoritarismo ou mais situações de democracia?
Eu vou usar o tempo para fazer uma intimação enquanto as pessoas vão usando. O antigo grupo de estudos do senhor Ordo Iuris, hoje transformado em Politeia...
Transformado não. Transfigurado.
Transfigurado em Politeia.
Você era travestido.
Ainda bem que não é travestido, hein?
Que hoje é coordenado pelo querido professor Raoni Bielchowski, que estudou no semestre passado o livro Como as Democracias Morrem. E esse semestre está estudando o livro Técnicas de Estado, vai estudar o Estado de Exceção do Agamben. E aí esse tempo foi para você, Rafael. E quando estava melhor, pensar e responder aí a pergunta do professor Magalhães.
Sobre a pergunta do professor Magalhães, eu não sei se nós podemos dizer que no Brasil temos talvez uma técnica estruturante de autoritarismo, mas o que eu posso talvez dizer, pelo meu pequeno conhecimento, é que não existe um amor à democracia. E esse também é uma grande pulga atrás da orelha que o Magalhães e o Raoni conseguiram me deixar, que é perder a fé no sistema político, na democracia como geral, porque eu não consigo ter uma perspectiva de futuro, talvez, sobre as opiniões gerais, sobre as situações que a gente acaba situando, como foi comentado por todos aqui na mesa. Eu não sei se a gente pode falar muito de um amor ao autoritarismo, mas eu sei que não existe uma paixão pela democracia no Brasil. E eu acho que isso é muito recorrente, às vezes... E o que acaba que é muito visto como democracia é só dizer a opinião. Isso é muito visto, mas é minha opinião e você tem o direito de dizer sua opinião, isso não é democracia. Mas acaba que a gente tem essa visão rasa sobre o que seja. E a democracia, de fato, a democracia substancial, ela fica escondida. Ela fica subvertida ou qualquer outra coisa que seja, mas ela não aparece.
Penso que nós tivemos, por exemplo, com a Constituição de 88, a capacidade de projetar instituições democráticas. Ou seja, nós conseguimos pensar que tipo de democracia nós gostaríamos de ter, mas nós continuamos com uma imensa dificuldade em conseguir concretizar uma vivência democrática. Os exemplos abundam, no sentido, por exemplo, do último processo de impeachment. Isso fica bastante claro, porque você tinha todas as formas democráticas predispostas na Constituição, mas o modo de condução não respeitando ditames mínimos da democracia. Por exemplo, por que que a ex-presidente gastou tanto tempo fazendo uma defesa técnica, se aquela defesa técnica não teve nenhum tipo de audição? As pessoas dormiam, saíam do plenário. O que eu quero dizer com isso? Uma das dificuldades que nós temos ainda, ou talvez essa tenha sido uma ruptura importante que tenha acontecido nos últimos tempos, foi uma desvinculação do direito, das práticas jurídicas, às formas ou, inclusive, conteúdos democráticos. Ou seja, nós não conseguimos fazer com que o direito seja um instrumento, por exemplo, para assegurar mais democracia. Nós, como o professor Luiz César bem explicou no caso da Bienal do Livro, conseguimos bem utilizar o direito para nos valer de limitações à democracia. Mas nós não conseguimos fazer isso para expandir democracia. Não que o direito por si só tenha o dever ou, né, a necessidade de salvar a democracia de nós mesmos, né, porque nós somos autoritários, mas de alguma forma o direito, pelo menos, não deveria ser um instrumento para mais autoritarismo.
É, tem uma peculiaridade aí, aí eu fiz a pergunta e eu respondo também. Porque o programa é nosso, então a gente pode fazer isso. O que o professor Diego falou me lembrou um aspecto muito interessante. Tem um livro que a minha tese de doutorado bebeu muito, que é o livro do professor François Host, que é O Tempo do Direito, que ele fala que é preciso, no caso do futuro, do passado, etc., saber desligar o futuro, saber desligar o passado e assim por diante. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com isso, eu só vou usar a terminologia. Parece que no Brasil a democracia está sempre à disposição de ser desligada, né? Parece então que existe uma espécie de arbítrio em quando a gente liga e quando a gente desliga a democracia.
Treino é treino, jogo é jogo.
Mas e aí é interessante, para mostrar assim, a fraqueza das nossas instituições, lá no livro do David Huntsman, né, Quando as Democracias Chegam ao Fim, o último capítulo é um conto sobre como ele consegue imaginar os Estados Unidos em 2053. E aí ele imagina os Estados Unidos em 2053 e aí ele tem, assim, uma perfeita certeza de que os Estados Unidos vai dar posse a um novo presidente eleito em 2053. Então esse é um prognóstico que ele faz baseado na força das instituições americanas. Então isso tudo, as coisas internas podem deteriorar, o Trump pode fazer um monte de coisa esquisita, a gente pode ter uma sucessão de presidentes mais autoritários, mas as instituições vão eleger um presidente em 2053. É interessante que quando a gente aqui vai fazer um exercício de imaginação ou de futurologia, a gente não crava a mesma coisa para o Brasil. Assim. A gente não tem coragem de cravar a mesma coisa para o Brasil, ainda que a gente ache que uma outra via, uma via evidentemente autoritária, seja meio inviável no contexto atual. A gente não tem essa coragem de cravar que em 2053 a gente vai eleger um presidente do Brasil.
Até porque você discutindo que a ditadura seria a forma mais rápida, né, de evidenciar planos do governo.
Então é muito esquisito, porque e isso não tem a ver com, de fato, a gente não eleger algo em 2053. Eu acho que é muito provável que a maior chance que a gente tem é de ficar elegendo presidente daqui até 2053. Mas é desse ambiente que a gente percebe que a democracia pode ser desligada a qualquer momento. E a gente não tem certeza de que ela ficará ligada. Bom,
como
era isso.
Quando você falou sobre isso, eu pensei... Uma coisa que eu não gosto muito de usar como justificativa quando eu faço esse tipo de exercício, que é tipo pensar de forma meio geral assim, na história do Brasil e, às vezes, assim, atualmente já, microcosmos da vivência individual de cada pessoa em relação às instituições. Por exemplo, eu sou de uma cidade pequena. Uma cidade pequena, ela tem uma ideia sobre a figura da polícia militar e de qualquer hierarquia na cidade muito mais perceptível do que numa cidade grande. Porque numa cidade pequena é um juiz, porque é uma comarca pequena. Então, tipo, aquele juiz, ele tem uma...
proeminência, uma força.
Uma imagem social muito forte. Tipo, os policiais lá, por serem conhecidos e por saber quem é filho de quem, essas coisas... A ideia que aparentemente persegue o brasileiro de hierarquia e dessa hierarquia está relacionada ao autoritarismo, não respeitando qualquer princípio democrático, desde que, tipo, se um policial quiser pegar uma pessoa pobre que fica na periferia da cidade, descer um sarrafo, tipo, pouco cidadão de bem vai se manifestar contra isso.
Cidadão de bem!
Então... Eu vejo que, tipo, não tanto que ele falou, tipo, talvez não que a gente não ame a democracia, mas a gente está muito mais acostumado com um padrão autoritário, assim, tipo, tanto que hoje em dia a gente tem um presidente que declaradamente tinha essa premissa e a gente não se importou de, tipo, não teve um freio democrático contra isso. Falaram, tipo, altas vezes que o tribunal de...
que as instituições estavam funcionando normalmente?
Não, que... Eu não lembro qual... Não sei se foi o Fux que falou que na época que talvez as chapas que estavam se utilizando de...
Fake news
iam ser impugnadas, não sei, não iam concorrer à eleição. Tipo, é um freio democrático que talvez seria, tipo, algo útil e saudável para a democracia, mas que não passou de especulação, de certa forma, porque não aconteceu nada, não teve nenhuma responsabilização até hoje por essa fábrica de fake news. Todos os escândalos que estão acontecendo estão sendo meio que esquecidos. Aí tem toda a questão do controle das instituições que fazem o controle. Então, tipo, quando o presidente fez a escolha do procurador-geral, enfraquece toda a questão do papel democrático da fiscalização sobre as instituições.
Ele mesmo, sobre então, ele mesmo.
Que é uma coisa que era um hábito que estava vindo sendo respeitado, que foi respeitado pelos últimos presidentes democráticos, pelo menos. E aí você tem essa quebra. Então é muito... Parece um castelo de cartas que ainda é muito frágil. É o que você falou, de ligar e desligar a democracia na hora que convém, o que assusta.
E como um castelo de cartas, difícil de montar, né? Fácil de desmontar.
Agora, assim, 2 minutinhos para cada um dar assim, o seu recado final, né? Para a gente passar para o próximo quadro.
Olha, meu recado final é assistir um filme aí, Bacurau.
O próximo quadro é agora o recado final é sobre o tema. O próximo quadro é que é essas indicações.
Bom, democracia liberal, segundo Putin, já acabou. Em entrevista ao Guardian, ele diz, esquece, esse negócio de democracia liberal, partidos, representação e principalmente conteúdos democráticos e liberdades públicas, isso acabou. Ele é o porta-voz de um grupo seleto de governantes europeus, seleto entre aspas, né? Que diz que a democracia liberal já acabou. Por exemplo, Viktor Orbán, da Hungria, ele diz que é uma democracia, ele diz, nós aqui temos uma democracia iliberal. Eu intervenho no judiciário, eu intervenho no legislativo, eu faço as leis que quero, fecho a fronteira, não obedeço às normas com a União Europeia e não acontece nada comigo. Mesma coisa até recentemente na Itália. Agora deram uma derrubada lá na extrema-direita. Mas o Putin também não tem nenhuma dificuldade em eliminar, literalmente, seus opositores. Então ele diz, a democracia liberal...
Com mais sofisticação.
Com uma sofisticação e uma tecnologia muito maior, né? Derivada dos tempos de KGB. Então é isso, a democracia iliberal. A democracia iliberal é autoritarismo? É uma nova forma de autoritarismo? É o velho e bom autoritarismo? Bom... Autoritarismo é uma prática que a gente pode acompanhar até historicizar. Agora, a democracia é uma prática difícil de localizar no ideário, na existência histórica brasileira. Democracia é algo difícil de localizar. O autoritarismo é fácil, porque ele está muito mais presente que esses breves lapsos democráticos. 18 anos, de 45 a 64, 30 anos talvez, de 88 até o golpe de 2016, não sei, pouca coisa, né? Para um país que viveu 450 anos durante a escravidão.
Homero, seu recado final.
Eu não falei, então eu gostaria de pontuar aqui.
O Homero, assim, para quem não tá vendo, o Homero ficou anotando todas as nossas falas e não falou nada.
Ele vai fazer a relatoria do Problemascast.
Então, eu creio que a nossa cultura, ela seja muito autoritária, tendo em vista até que tem um jargão que fala assim, você sabe com quem você está falando, que é repetidamente utilizado, a figura do desacato da autoridade, né? Que agora está em trâmite a lei do abuso de autoridade, né? Justamente para isso, né? Vamos ver o que vai virar. E eu acho que eu enxergo uma necessidade das pessoas conhecerem melhor as figuras do direito, como que a democracia, que a gente tem essa oportunidade de ver no curso, né? Teoria do Estado da Democracia, Teoria do Direito, e de projetos como aqui da UFO, do Constitucional Escola, de levar isso, né? Em nível, assim, fundamental e médio, porque, assim, eu e Murilo, a gente teve a oportunidade de estudar o rito do impeachment justamente quando o processo ocorria. Então, assim, deu uma visualização melhor e tal, assim, para poder questionar como que era o procedimento, o que que estava acontecendo e tal. É isso que eu gostaria de falar.
Murilo, então... Mas, infelizmente, eu tenho uma visão meio pessimista sobre toda essa questão. Como eu estava falando daquele pêndulo lá, eu tenho muito medo de quanto tempo esse pêndulo, provavelmente, a nível mundial, vai ficar essa fase meio autoritária, meio contra a democracia, contra a política, contra o que a gente acha, o que a gente espera que seja uns padrões minimamente aceitáveis de convivência entre os seres humanos. Então, mas tudo pode acontecer, né? Até o Temer ontem, esses dias, reconheceu que foi golpe mesmo, né? Então, talvez haja um pouco de esperança aí, né?
Eu só quero dizer uma coisa. Parece, principalmente a geração minha e do Diego, a gente pegou uma janela, assim, uma janela de respiro, que o Luiz já não teve tanto, porque já nasceu num período...
Eu peguei o fim da ditadura.
É, pois é. Pegou
preso,
o fim da ditadura, mas ainda pegou também um pouco do clima da Guerra Fria e tal. Isso. Eu e o Diego, a gente não pegou isso. A gente viveu na bolha histórica da relativamente...
Em um daqueles raros períodos democráticos.
É, exatamente.
Quase democráticos.
E é por isso que eu acho que pra gente é mais chocante do que pros meninos.
Professor, você... falando assim, me lembrou o começo daquele filme A Onda, porque vocês vivem essa angústia diante da perda da democracia, mas no começo lá do filme A Onda, os jovens estão discutindo porque eles não têm algo para que lutar. E, bom, meu panorama sobre a democracia vai muito de encontro à ideia do Noam Chomsky, que a gente não...
Ao encontro.
É. A correção aqui, obrigado, galera. Isso, obrigação ao vivo.
Professor a todo momento, é isso.
Foi corrigido ontem também, pelo mesmo erro.
A ideia de que nós vivemos uma democracia de espectadores, e o Noam Chomsky tem uma frase que é muito simbólica, que ele diz que a mídia, a manipulação da opinião, ela está para a democracia assim como o porrete está para um regime autoritário. E hoje em dia, o Murilo mesmo comentou sobre a questão das fake news, e o 1984 retrata muito isso, essa manipulação dos afetos e também tudo que é construído por uma mídia que hoje a gente pode pensar como um quarto poder aí. Então essa é a minha ideia da democracia, que a gente possa sair desse papel de espectador, mas como sair, eu não sei. Rafael, agora dê seu panorama aí.
Meu panorama está muito relacionado também com a opinião do Murilo, que é um tanto quanto descrença, mas como o professor Magalhães pontuou, acho que a gente já nasceu um pouco nesse ambiente de não tanta felicidade, não tanta esperança, então para a gente é um pouco normalizado. E eu acho que eu queria fazer um comentário final sobre o governo Bolsonaro e as instituições, que eu acho que é mais preocupante. Talvez ele seja muito paradigmático no sentido de que a gente está tendo uma destruição, assim, um alargamento, talvez uma destruição total das reservas institucionais do Brasil, que é um negócio que comenta muito no livro Como as Democracias Morrem, sobre a reserva institucional dos Estados Unidos, como o Trump está largando ela. Eu acho que no Brasil ela já é fraca e a gente tem um governo paradigmático nesse sentido, que ele está botando para arregaçar com tudo.
Professor Diego Nunes.
Muito bem, acho que é interessante a gente finalizar a discussão retomando um dado de fato interessante. O período da modernidade, historicamente, foi onde se estabeleceu um vínculo, tá, quase que indissociável entre direito e democracia. Antes isso não era um problema. O mundo do antigo regime, o mundo da Idade Média, não lidava diretamente com esse problema. Esse foi um problema que nós inserimos no mundo jurídico. A pergunta que fica, porque o historiador do direito não dá respostas, mas com relação ao presente ele dá perguntas, é: até onde vai essa modernidade? Para aqueles que gostam do jargão, do pós-moderno ou algo nesse sentido, já estamos em uma outra era? E estando em uma outra era, ainda há ou haverá necessidade de haver vínculos entre direito e democracia? E nesse sentido, cabe-nos, né, aqui a pergunta: quem vai ser o jurista dessa nova era? O que fará esse jurista da nova era? Se a democracia talvez para ele não seja um ponto, um valor dado de fato ao qual ele não possa escapar. Porque afinal de contas a gente estava falando que eventualmente os juristas aprenderam que podem escapar disso, inclusive obter vantagens institucionais. Para onde vamos?
Toca a vinheta.
Toca a vinheta!
Está começando agora... Está finalizando o Polemos Cast e começando o seu quadro Polemos, o quadro de indicação de obras, livros, filmes, séries. E aí, vamos começar aqui a roda da...
Não, vamos começar com o Luiz, porque ele já tava assim, ansioso. É. Pra,
mas já deu, tem que ser outra indicação.
Não,
agora.
O Matheus vai editar.
Vai editar.
Então, Luiz tá ansioso aqui, vamos lá. Uai, tem duas indicações aí. Uma você pode ficar em casa mesmo, liga lá para o computador, televisão, pelo próprio celular, tablet, qualquer telinha que você tiver à mão aí, você pode acessar o canal Curta. No canal Curta está sendo exibida uma série espetacular de Eduardo Escorel, que é o historiador da história, é o documentarista da história política brasileira. Ele tem 5 episódios, Imagens do Estado Novo. Então, aquele período sensacional, né, para análise do momento de autoritarismo do governo brasileiro, do Estado brasileiro, dos juristas envolvidos na construção desse Estado autoritário, está tudo ali descrito. Então, são imagens até então inéditas dos documentários produzidos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Esses documentários são trabalhados e editados e o roteiro é construído com base também nos recém-divulgados e publicados diários de Getúlio Vargas e cartas trocadas entre Getúlio Vargas e sua filha. Então nós temos ali um roteiro espetacular. É uma aula sobre como funcionou a construção de uma mentalidade autoritária no direito, na sociedade, na economia e o papel que juristas exerceram. Se tem alguém que contribui muito com o pensamento autoritário no Brasil, é o maior intelectual que contribui, é sempre o jurista. Esse é um personagem que está sempre envolvido na construção de estados. Bom, e antítese para isso? Vamos ver Bacurau, gente. Vamos ver Bacurau, porque Bacurau é a solução. 400 mil espectadores nos cinemas brasileiros, um fenômeno de público. Eu fui assistir segunda-feira aqui, num cinema único que está passando em sessão às 10 horas da noite. Eu fiquei extasiado, porque o público que estava lá não é um público que frequenta cinema. Tinham pessoas muito simples. Pessoas, inclusive, pelo comentário, pelas risadas envergonhadas de algumas cenas. Né? Quando o filme termina, eles levantaram e aplaudiram. Eu falei, meu Deus, tem que ver Bacurau para entender a minha reação. Eles levantaram e aplaudiram, tá bem? O herói, bom, eu não vou fazer spoiler aqui, vai ver Bacurau que é importante, é um ato revolucionário.
Homero.
Eu vou indicar então Democracia em Vertigem, da Petra, que tem na Netflix.
Rafael.
Eu quero indicar o livro Ruptura, A Crise da Democracia Liberal, do Manuel Castells. E no final dele fala, relaciona também um pouco com a fala final do professor Diego, que é sobre o que está por vir, sabe? Se é o caos, o que, que é e como vai ser.
É o caos, é o caos. Eu, então, já que o Murilo ali, entusiasmado, não pegou a palavra, eu vou pegar. Tem um livro que eu comecei a ler e parece muito interessante, que é Brasil em Transe, Bolsonarismo, Nova Direita e Desdemocratização, da antropóloga Rosana Pinheiro Machado. Ela organiza, né, mas ela tem textos nesse livro. Também um livro que eu estou na metade dele, que é o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilian Schwartz. Opa!
Vamos descrever aqui para o nosso ouvinte a reação de... Que o professor Diego Nunes quase caiu aqui da cadeira. Quando o Magalhães assim disse, de roubar a indicação. O Diego trouxe um papelzinho com todas as indicações. Ele pegou e falou, se vira.
Mas isso eu não roubei, eu não vi. Essa
e uma ele série, disse que não viu.
Uma série do Netflix, que assim, a série, preciso confessar, ela é meia boca. Mas ela tem um plot muito interessante. Ou seja, ela tem um cenário interessante. Porque assim, eu acho que a Netflix tentou fazer uma nova House of Cards, mas aí não conseguiram, porque afinal de contas não tem Frank Underwood e Claire Underwood. Então não tem jeito de fazer, mas chama A Família, Democracia Ameaçada, e a sinopse é a seguinte, só para vocês entenderem. Um grupo religioso secreto e conservador, conhecido como A Família, influencia a política em Washington para satisfazer suas ambições globais.
Murilo, agora...
Bem, eu vou indicar um livro que, inclusive, foi o Diego que me fez ver com outros olhos, uma vez que ele usou na aula de História do Direito, que eu era monitor.
Vai roubar de novo agora, do Diego.
Pega outra indicação dele. Que é Alice no País das Maravilhas, porque principalmente a parte do julgamento da Alice, é uma parte interessante de se ver como que, apesar de um processo, apesar da ideia de um processo, a rainha e o rei, eles fazem o que bem entendem, tipo,
A Alice, que é uma mera criança, quando tem aquela famosa frase, primeira sentença, depois o...
Primeira sentença, é, depois o...
É, basicamente isso, acabei de ler e esqueci. É a única coisa que tinha meio que de factível naquele mundo, porque todo o resto é meio inesperado, é algo também inesperado, porque a rainha e o rei, eles fazem o que eles bem entenderem. Então, tipo, apesar da ideia de um instrumento democrático para se julgar um crime, alguma coisa assim, tem resquícios autoritários de um rei e uma rainha que fazem o que bem entenderem. Então, é uma obra que cada vez que você lê, você percebe algo diferente, é incrível essa obra. Fica aí a dica.
Vou indicar aqui o livro O Processo, do Kafka. Quero indicar um texto que é a
do
professora...
Do Kafta?
É, segundo o ministro, é. É um texto que a...
Aliás, só pra... Eu queria... Aproveitando que a gente lembrou de Kafta, tem uma Kafta no Sartém, restaurante aqui...
Corta essa parte,
Fantástica!
O texto é Estado Pós-Democrático... Não, Pós-Democracia, do Rubens Casara, isso, que é a professora Débora... É, utiliza na aula de Sociologia Jurídica. E com a palavra aí, professor Magalhães? Ou...
Não, Diego, é.
Você já indicou?
Já indiquei.
Ele indicou o meu livro, né?
Que bom, sim, João. Tá pensando na Ana. Oi, Ana.
Mas, né, nem de um livro só se vive o homem. Eu vou indicar um livro que para mim foi muito caro, muito importante nos últimos anos, especialmente nos tempos que eu era professor aqui da FADIR.
Olha só.
Então, né, lembrar é viver. Né? É um livro do professor Antônio Manuel Espanha, chamado Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, onde justamente na sua maturidade de historiador do direito, sendo obrigado a lecionar teoria do direito na faculdade, ele se deparou numa Europa envelhecida, como a União Europeia em crise, com problemas, em alguma medida, semelhantes com os quais nós temos. E, a partir disso, ele tenta construir quais seriam, nesse estranho mundo do para onde vamos, que não se sabe, quais ainda seriam os vínculos entre direito e democracia. E é uma obra bastante interessante, ele busca uma construção teórica mesmo, um modelo de direito para vivenciarmos, mas muito arraigado a partir das situações concretas que nós vivemos. E posso, né, com orgulho falar que, inclusive, por conta dessas aulas que nós tivemos aqui na FADIR e pela vinda do professor Espanha por duas vezes aqui na UFO, hoje, inclusive, completa 3 anos da última vinda dele, olha, exatos 3 anos, né? Não podia deixar de
arrepiado,
fazer...
Arrepiado.
Não podia deixar de fazer essa homenagem em virtude do falecimento do professor Espanha naquele momento. E aquelas aulas que nós tivemos aqui na FADIR renderam um agradecimento especial para nós, professores e alunos da UFO, na última edição do livro, por conta daquilo que foi desenvolvido. E trata muito das questões que nós falamos hoje. Agora fiquei emocionado, não vou conseguir indicar o segundo.
Vivo o professor Espanha, vivo o professor Espanha.
Bom, esse Polemoscast está chegando ao seu final.
Grande, grande Polemoscast.
Queria ressaltar aqui que o espírito do nosso amante do Saber Absoluto está aqui, que vai editar. Ele ficaria muito feliz de estar aqui, é uma pena.
Acabou o programa, acabou o programa, acabou o programa. Pronto.